Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 590 entrando no ar, um podcast histórico! E eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha, que depois de 18 anos melhorou muita coisa, inclusive a voz, né, Dri?
Não, inclusive, eu tenho direito de participar de podcast, porque do primeiro podcast eu não participei.
Você participou da abertura, lembra? Você fez abertura e encerramento, e depois me largou com o Walter.
Isso é verdade. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Walter. E olha só, a gente trocou de lugar com o Walter, porque no primeiro programa ele tava na Europa e a gente no Brasil. Agora ele tá no Brasil e a gente tá na Europa, olha só.
bom dia, aqui é o Walter Gonçalves, depois de 18 anos, encontrando novamente o Paulinho e a Adriana. E eu estou temporariamente no Brasil, temporariamente que logo estarei voltando pra casa, lá pra Bósnia-Herzegovina atualmente. Eu estava lá também, aquela época já estava na Bósnia-Herzegovina.
Já tava. E olha só, gente, que história. E com isso, conseguimos falar com o Walter e combinar de gravar exatamente 18 anos depois. O programa está entrando no mesmo dia, 12 de março, em 2006. Nós lançamos o primeiro episódio do podcast Irmãos.com com o Walter. E ele está de volta aqui hoje para atualizar esses 18 anos de histórias que a gente só se acompanhava, assim, por redes sociais, vendo alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Tanta coisa aconteceu.
Nossa,
na vida do Walter nesse tempo.
Nossa, muita coisa, né, Walter? Caramba!
Né?
Uau!
Nossa, não dá nem pra contar em uma hora, mas vamos fazer o possível, né? Quem diria, né, Paulinho?
Quem diria?
Eu fui o primeiro cobaia.
Foi cobaia mesmo, cobaia mesmo.
A gente nem sabia o que ia virar o podcast.
A gente nem sabia o que tava fazendo, na verdade.
A gente não sabia nem falar podcast.
É, a gente falava podcast na época. A nossa atualização a gente já fez no episódio anterior, volta lá. Volta uma casa no 589. A gente contou um pouquinho desses 18 anos de história do podcast, mas hoje a gente tá aqui para atualizar a história do Walter, saber o que aconteceu em todo esse tempo. Antes de continuar, só quero avisar que eu estou fazendo uma remasterização do primeiro episódio. Porque lá na época a gente tinha a qualidade muito limitada, a edição, eu deixei a música de fundo muito alta, reouvindo
muito
aqui,
alta,
eu fiquei,
gente.
Nossa, como tava alta essa música de fundo, não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu estou fazendo essa remasterização e, neste momento que você está ouvindo esse episódio, se você for lá no feed de irmãos.com, lá no seu aplicativo de podcast, você vai ouvir aqui, nesse mesmo dia de lançamento, estou lançando o episódio número 1 remasterizado, junto com esse 590, você vai poder reouvir com uma qualidade melhor, tratada aí com uma inteligência artificial e tal. Algo um pouquinho melhor daquela nossa primeira conversa. É claro que o nosso ânimo não vai ser diferente, né? Eu não vou conseguir mudar o meu jeito de falar da época, mas a qualidade do áudio vai estar um pouquinho melhor. Então, se você não lembra desse episódio, não precisa voltar lá no primeiro. É só ouvir aqui dentro do nosso feed esse primeiro episódio.
Mas peraí, você substituiu o Walter por uma inteligência artificial? A gente não precisa mais gravar com o Walter? Bom dia, Walter.
Inclusive, não somos nós que estamos falando aqui. É a inteligência artificial que está falando.
Inclusive, a gente está falando em outra língua. E a inteligência artificial está traduzindo a gente. Olha.
Não, existem ferramentas de tratamento de áudio com inteligência artificial. Eu estou trabalhando com elas. E a gente vai ter uma qualidade um pouco melhor do primeiro episódio. Mas vamos lá, Walter. Cara, eu reouvi esse episódio. E você estava num momento... Você tinha acabado de voltar para o Brasil. A gente tinha se encontrado pessoalmente naquela viagem. Você tinha acabado de voltar do Brasil para Bósnia e a gente conseguiu fazer aquela conversa e você deu aquela atualizada legal. As pessoas vão voltar e vão ouvir esse episódio, mas naquele momento você já estava há 7 anos na Bósnia, depois de ter passado alguns anos na Bélgica, que foi a sua primeira parada na Europa, né? Conheceu o desafio da Bósnia, foi para lá em 99, pelas contas é isso, né?
99, exatamente.
Chegou na Bósnia em 99, estava lá há 7 anos. Você morava num conjunto de apartamentos com outros 9 jovens que você,
exato,
que você repartia esse ambiente lá com eles, tinha algumas pessoas que trabalhavam junto e recebia muitos jovens que iam do Brasil para passar uma temporada, para fazer um trabalho específico, e seu chamado sempre teve muito a ver com ação social, com a conexão para ajudar as pessoas, né? E era um ambiente pós-guerra na Bósnia, então você trabalhava muito com essas pessoas e trazia gente do Brasil, especialistas, pessoas de saúde, de tantas áreas, para trabalhar na Bósnia naquela época. Eu quero começar a partir daí. O que aconteceu depois de 2006? 2006 e pra onde Deus levou a sua vida e, enfim, vamos atualizar essa conversa a partir desse ponto.
Então, eu estava, naquela época, estávamos indo com nossa clínica dentária, né, clínica médica, e realmente havia dentistas do Brasil, dos Estados Unidos, tinha várias equipes, e foi um tempo assim, onde a parte social e médica, né, funcionava todo vapor, 2007, 2000, até 2008, aí em 2008 nós fechamos a clínica, não fomos nós, pela organização americana que estava conosco, que decidiu sair da cidade e levar com eles os projetos. Então, aí em 2008 ficamos sem o projeto, tive que recomeçar do zero essa parte de ação social, agora com nossa própria instituição. Nós criamos a instituição Reconciliação, então, que pegou toda aquela parte social que era Profession International, a organização americana, e ficamos, então, estabelecidos como instituição local. E depois, então, fomos criando outras atividades, né? E em 2012, nós mudamos para uma fazenda, um sítio. Então, hoje nós temos o Vale da Graça, né? Que é uma área, uns 38 mil metros quadrados, onde nós temos uma casa de passagem para jovens. Um apartamento ficava muito lotado, né? Comecei a ter problema com a vizinhança, desde quando eu chamava a polícia, e a vizinhança reclamava, chegava bêbado lá na porta do prédio, chegava drogado, era uma confusão. Aí fui quase que expulso do prédio, né? Quando eu saí, os vizinhos disse, glória a Deus, né?
Antes de ir pra fazenda, então, porque você tinha essa situação de um monte de gente morando lá e entrando e saindo provavelmente o dia
e
todo,
e recebendo,
né?
Gente de tudo quanto é de tipo, fora, né? E tal.
Mas daí você levou toda essa galera pra fazenda lá.
É, tirei o pessoal de lá e fomos pra fazenda, porque já não tinha mais condição de manter na cidade, né? E também, onde eu ia, as pessoas me chamavam, né? Volta, vem cá, me ajuda um pouquinho. Nossa, então, eu estava ficando com um trauma de andar pela cidade. E graças a Deus, depois então, mudamos para aquele sítio lá e esse estresse diminuiu bastante, né? Uhum. Ainda hoje, agora temos lá na cidade a nossa igreja também, depois de um certo tempo, estabelecemos a nossa segunda igreja. A primeira igreja, naquela época, ficou como parte da Igreja Batista, saiu a Igreja Batista, então eu decidi com a minha irmã começar o trabalho em 2009. Aí começamos essa nova igreja, que hoje se chama Igreja Protestante Palavra da Vida. Não tem nada a ver com a Palavra da Vida do Brasil, nem da Europa, mas é porque um dos meninos da igreja falou assim, olha, vamos colocar o nome na igreja? Como é que nós vamos colocar o nome? E a gente pediu à igreja, né, qual o número que vocês acham que tem que dar para essa igreja? Aí teve a ideia, ó, vamos colocar a Palavra da Vida. A gente nunca tinha saído da voz, era um garoto de 12 anos, 13 anos, que é a Palavra da Vida. Aí ficou, aí emplacou o nome lá, e então hoje é Comunidade Protestante Palavra da Vida, né? Que está registrada também como uma instituição religiosa. Então temos a Associação, Reconciliação e a Igreja, que são duas instituições paralelas, estabelecidas pela quais a gente pode, ou nós podemos trazer equipes, voluntários, missionários. Então, graças a Deus, criou essa estrutura para poder receber de maneira mais organizada, né? E juridicamente também essas pessoas sem nenhum problema com o governo, com as autoridades.
A língua oficial que vocês falam, tanto na chácara quanto na igreja, é o inglês?
É o bósnio, a gente fala o bósnio. A gente não fala português só com os brasileiros que estão chegando lá agora, né? Mas eles também estão aprendendo o bósnio. Mas a língua que a gente se comunica é só o bósnio. Prego também bósnio, de vez em quando, né? Uma vez por mês, para deixar os bósnios pregarem. E também nossa igreja, eu sou o único estrangeiro. Não tem mais um jovem lá, tem brasileiro. E graças a Deus, o resto é tudo locais mesmo, né?
Uau, que legal.
O Walter, você falou dessa época dos dentistas. Eu lembro que a minha prima foi, a Elaine, né? Com o Dirceu, seu marido, estiveram um tempo com você. Até hoje vocês têm um contato bem próximo, né? Quando estão no Brasil e tal. E ela sempre conta com muito carinho, ela fala muito carinho desse tempo de viagem. E eu lembro de uma situação, depois, eu lembro da minha prima muito transtornada, porque ficou sabendo da morte de um menino que andava com você na Bósnia. Como que foi essa história?
Então, foi o Yasmin, que também estava fazendo um curso de prótese, né? De protético. E ele, assim, tinha se apegado muito naquela época com a equipe, ele ficava colado na gente. O menino era muito querido, era muito amoroso. Eu tinha ido para a Bélgica e ele tinha ficado trabalhando, fez todas as dentaduras naquela época, ele deixou guardado e entregou pro pessoal, falou assim, olha aqui, ó, guarda isso aqui para mim. Foi em casa, tomou um banho, beijou a mãe, beijou a irmã, coisa que a irmã dele disse que nunca tinha feito. E também quando eu me despedi, ele deu uns beijos e despediu. E quando eu cheguei na Bélgica, eu fui para a Bélgica, depois pro Reino Unido, aí quando eu voltei no caminho para a Bélgica, eles tinham dito que ele tinha sido assassinado. Um jovem da mesma idade, do mesmo nome, ele tinha 17 anos, outro também tinha 17 anos. Dois e assim, um chegou com a faca e enfiou a faca nas costas dele. Aí o menino só correu uns 20 metros, caiu, morreu no meio da rua. E quando eu soube da notícia cena bélgica, nossa, eu nunca fiquei tão transtornado. Eu peguei o carro, voltei pra Bósnia, eu vou voltar pra Bósnia, e tinha acabado de chegar do Reino Unido, tava na entrada da casa quando recebi a notícia. Uau. Eu ia ter uma reunião com os presbíteros das igrejas da Bélgica e cancelei, desculpa, eu tô saindo. Eu pensei na minha cabeça que eu vou voltar pra Bósnia e vou ressuscitar ele.
Uau.
Que coisa, tava tão convicto que Jesus ia ressuscitar, só chegar a tempo lá, não deixa enterrar o rapaz até eu orar por ele.
Uau.
E aí, no caminho, meu carro quebrou na Áustria, quebrou o motor, porque eu esqueci de colocar óleo, quebrou o motor, fiquei lá. Aí aluguei um carro na Áustria, cheguei na fronteira, não me deixaram passar. Aí o dia seguinte, quando eu cheguei, já estava enterrado. Aí o pessoal, não, Valt, não vai fazer isso não, não ora mais não, que já acabou. Mas foi um transtorno, nunca senti assim tão, sabe, naquela época foi um desastre, né, para todo mundo. E foi uma oportunidade também de pregar o evangelho depois, para familiares, para as pessoas que se reuniram, né, à parte. Mas foi isso aí, foi um choque muito grande.
Uau, que forte. Walter, só para eu entender, eu não tenho muito conhecimento da Bósnia. Eu sei que é um país pós-guerra, eu sei que também tem muito resquício da guerra também, até com relação a armamento e bombas e minas e tudo isso. Mas como que foi esse período e até hoje, assim? Como que é? Um país que vive pós-guerra reflete muito no pensamento deles, na questão do medo, da violência, da criminalidade e também de aceitação, né? De você como seu país, né? Você como seu próprio país. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama e se a população vive um pouco esse certo medo até hoje, sabe?
Talvez o maior problema é o problema do perdão, de um povo perdoar outro, porque como eram os muçulmanos, os católicos, os ortodoxos, os muçulmanos, croatas e sérvios. Né? Então, os amigos durante a guerra tornaram-se inimigos. Então, quem estava junto, né, vivia tantos anos juntos, mesmo casamentos mistos, né, quando houve a guerra, houve aquela motivação pelos rádios, né, dando falsas informações, fake news. Então, um ficou contra o outro, sem saber o que estava acontecendo, nem acreditavam nas informações e começaram a denunciar os vizinhos e até mesmo pessoas que faziam parte da família que eram de outra etnia, né? Então, o maior problema é confiança. Eu creio que hoje o maior problema ainda é confiar no outro e perdoar. Isso é muito, muito difícil. Até hoje alguém perdoar o outro lado, né? E cada um acha que o seu lado estava certo. Então, a questão da confiança, eles não confiam, né? Você pode ter certeza que eles vão fazer tudo, mas você, assim, você pode achar que você pode ter confiança, mas eles não confiam, eles perderam totalmente aquele senso de confiar em alguém e perdoar, né? A gente não consegue falar muito sobre perdão na igreja, amar os seus inimigos, essas coisas assim, é algo que é difícil explicar, né? Nós suportamos um ao outro, nós aceitamos um ao outro, mas lá dentro eu não confio, né? É bem difícil esse contexto que você, o perdão não chega profundamente no coração das pessoas.
Poxa, é essa coisa de entender a cultura, né? A gente sempre fala isso aqui no podcast, acho que é um dos temas que a gente mais bate na tecla, né, de entender a realidade que nós estamos, aí você tá lá 25 anos na Bósnia, né, já tá bem imerso na cultura, conhece a Bósnia até mais que alguns bósnios, né, porque quando a gente olha de fora, a gente consegue ver algumas nuances que às vezes nem os locais conseguem ver, né, e você entendendo isso, vê as dificuldades, mas também vê as oportunidades que tem a partir daí, não é?
E graças a Deus, hoje eles falam assim que eu sou um deles, né, Luciano, você é um dos nossa, você não é mais brasileiro. E colocando tudo no papel, eu tô com 33 anos fora do Brasil, né? Então, saí com 91, então estou há 33 anos, agora em novembro, vai fazer que eu cheguei na Bélgica. Eu saí do Brasil com 29 anos e hoje tô com 62. Nossa, meu Deus, nem acredito. Passou tanto tempo e eu já tô nessa idade, né?
Ô, Walter, eu acho, a lembrança que eu tenho, que eu te conheci no acampamento Betel, que é o acampamento que eu cresci participando, toda a minha infância e adolescência, eu estive lá nas temporadas e tal, Betel que fica em Sousas, uma cidadezinha ao lado de Campinas. E nesse acampamento específico, eu era acampante, e você estava pregando naquele acampamento e você ainda estava na Bélgica. Era o missionário da Bélgica que tava lá, foi quando eu te conheci, cara. Agora, assim, que ano foi, eu não sei, mas provavelmente nos anos 90, né? Nos anos 90, que é essa fase que você passou na Bélgica. Cara, a gente se conhece faz tempo.
E o jovem Paulinho sentado.
Não, eu era adolescente nessa época. Eu devia ter uns 13, 14 anos, sabe? E
pra mim... Concentrado.
Olha só, a gente... Nós, missionários aqui na Espanha hoje, com certeza, aquela semente plantada... Olha o que eu lembro que você falou. Você falou da janela 1040 nesse acampamento. Eu lembro do gráfico, assim. Você tinha ele impresso, eu acho, que você desenrolava e mostrava. Olha só, cara, caramba. Desbloqueou umas memórias minhas aqui agora, mais antigas do que o primeiro podcast.
Que legal.
É, meu filho. E o Jesse também, o filho da Gini, né? Está lá, está em Montenegro também, depois de...
Olha
quem
só.
Quem diria que depois de tantos anos ele fosse na Bósnia e agora está no Montenegro como missionário por causa desses encontros, né?
O Jesse, ele era criança. Eu era adolescente, ele era criança. Ele era o mascotinho do acampamento, porque ele morava no acampamento, né? Então, assim, eu lembro que tinha festa fantasia, ele era o mascotinho, sempre ia vestido de uma roupa diferente, assim, era divertido. Olha só, cara, agora um missionário em outro país.
E com três filhos também, três filhos lá no Montenegro. Era pra vir morar na Bósnia, mas a igreja decidiu, vamos colocar primeiro no Montenegro, mas esperando vir pra Bósnia. Que coisa, né, que esse acampamento, esse Betel fizeram. E tô indo pra lá essa semana novamente, pra mais um encontro.
Ah, é mesmo?
Vamos ver se a gente pesca mais alguém pra... pra Europa, né?
É, já pega o mapinha aí da janela.
A janela 1040 de novo, abre lá, ó, e pronto.
Agora dá pra projetar, né, amor? Mas isso é uma coisa que enche muito, assim, o nosso coração, sabe? Porque, é lógico, né? A gente ouve falar de missões pra vários lugares. A gente, inclusive, trabalha com uma organização que trabalha com a parte do leste asiático. Então, eu já trabalhei com uma organização que trabalha com a África e tal. Mas a Europa tá muito no nosso coração, sabe? E aí, ouvindo você falar, vou lá no acampamento, vou falar sobre a Europa, vou falar sobre as necessidades da Europa e tal. E esse povo, né? Conhecer a Jesus e a cabeça que eles têm realmente, como a gente tem que culturalmente conhecê-los melhor e a gente também se colocar no nosso espaço, no nosso lugar, né, Walter? Não chegar ditando regras e falando, é porque eu sou de um país com a maioria evangélica e tal, e chegar assim, plantando, fincando bandeira, né, no país dos outros. E isso é muito legal, assim, te ouvir falando que vai pra outro acampamento pra falar da Europa pra novas pessoas, né?
É, e eu, a questão do missões na Europa é um tema que a gente quer voltar com mais força até aqui pra falar, mas é muito comum a gente ouvir comentários do tipo, ah, ser missionário na Europa até eu, né? Ah, na Europa é fácil, quero ver ir pra tal lugar,
imagina,
né?
Imagina o que o Walter já não ouviu. É. Na Bélgica? Missionário na Bélgica?
É, Bélgica, ah, até eu, né? Mas esse até eu nunca vira eu, né? Sempre, né, pra falar de como aparentemente é fácil. O que você tem pra falar sobre a facilidade de ser missionário na Europa?
Eu falo sempre. Ontem eu estive pregando em duas igrejas aqui na Baixada Santista e onde eu vou, assim, meu tema é Europa, missões na Europa. Eu conheço, eu sei que realmente é difícil. Quando eu fui 33 anos atrás, a minha igreja não acreditava nessa visão, achava que era um desperdício fazer o que na Europa, ela tem tantas crentes, os nossos missionários que vieram para o Brasil eram europeus, então não precisa de missionário. Eu disse, gente, não é verdade, a Europa é um deserto, hoje não tem. Então foi muito criticado naquela época, até que fala assim, olha o missionário turista chegando aqui, né? Só fica lá andando para aquela Europa lá, achando que a Europa era uma coisa enorme. Assim, gente, a Europa é menor do que a Amazônia. Você vai de um país ao outro em questão de 2, 3 horas. Mas foi muito difícil quebrar esse estigma, né? E até hoje eu sei que é difícil. Mas ontem eu estava em duas igrejas no culto de missões, desafiando. Gente, Europa precisa, né? A região do sul da África está enviando missionários, até eles estão enviando missão para a Europa. A Índia está enviando missionários, as Filipinas estão enviando missionários, só a China quer enviar missionários. Então, gente, é a Europa que está precisando. Se você quer falar com os muçulmanos, o pessoal da Afeganistão, do Marrocos, da Síria, vai na Europa, vai trabalhar com refugiados. Já tem milhões de refugiados que estão lá sozinhos, né, assim, meio perdidos. Então, tem que ajudar esse povo a se integrar e ganhá-los lá onde estão na Europa. Então, minha pregação não mudou muito até hoje, né? Mesma coisa, missões, Europa, e estou tentando levar pessoas para a Europa. Tem um casal da nossa igreja, o Eliel, né, que está na Bélgica agora, graças a Deus, foi com a esposa, com os filhos para a Bélgica, que estão lá servindo. E assim, vamos tentando pescar, né? Mostrar que a Europa é um continente pós-cristão, pós-moderno, que precisa de missionários que preguem para os europeus, não para brasileiros, mas principalmente para os europeus que estão precisando do evangelho.
Walter, vamos continuar na sua história então, porque tem mais dois plot twists muito importantes nela. Uhum. Um é o acidente que você teve, né? Que quem te acompanha desde então lembra da comoção que foi no Brasil quando a gente ficou sabendo e tal. Conta um pouquinho do que foi esse acidente, como isso impactou a sua vida, enfim, essa fase difícil que você passou lá.
Então, eu estava vindo da Itália, setembro de 2018. Eu estava vindo da Itália, eu tinha acabado de levar dois casais que estavam viajando conosco, mostrando para eles a Europa, né, tentando cativá-los a vir para a Europa. Então, eu fiz muito isso e tenho feito, né? Trago pessoas do Brasil também para fazer uma viagem turística e evangelística, né? Então, vamos usar o útil agradável. Então, eu tinha acabado de deixar esses dois casais lá na Itália e voltando para casa. Era o 7 de setembro, quando tinha a apresentação do 7 de setembro na Anima Chada em Sarajevo. Então, nessa pressa de chegar a tempo para aquele evento, né? Eu deixei o menino dirigir o carro. Assim, você dirige aqui um pouquinho enquanto eu descanso. Então, quando eu deitei no banco de trás, não deu nem 10 minutos, você também dormiu no volante. O carro bateu, virou 4 vezes e na quinta me jogou fora. Então, fiquei todo quebrado, com o estômago aberto. A coluna quebrada, então foi assim, eu não senti nada, só estava ali orando a Deus, pedindo a Deus ajuda, né, que pudesse ajudar o rapaz, ajudar a vir um socorro, e foi impressionante que no meio de tudo isso eu estava consciente. Então eu ouvi ainda as pessoas chegando e deu tempo de chamá-las e mostrar onde eu estava, porque estava escuro, né, então onde eu estava, e quando eles chegaram, então desmaiei e só fui acordar depois de alguns dias no hospital.
Uau.
Mas foi tão rápido assim que acho que umas 2 horas depois a notícia entrou nos jornais da Croácia. E depois alguém ouviu o meu nome no jornal e telefonou para o Brasil. Eu sei que foi questão de horas. Foi espalhou pela internet, né, pelos grupos, e em questão de horas, parece que meio mundo estava orando pelo Valt. Que era o Valt, um missionário brasileiro que teve um acidente na Croácia. Foi uma comoção interessante, mundial mesmo, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa inteira, os irmãos, as igrejas europeias, de missões, organizações missionárias que nunca tinham ido para o Valt, de repente, oram para esse missionário. E sabe que, assim, Deus usou, eu creio que Deus usou esse acidente para mexer com muita gente mesmo. Até hoje, quando eu viajo, quando eu ouço pessoas falando, como esse acidente comoveu e mexeu com o coração de muitas pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, na Bélgica, na França. Eu agradeço a Deus porque oraram por mim, né? E oraram, e foi as orações que fizeram com que eu voltasse à vida, né? Os médicos achavam que não ia mais ter condição.
Uau.
Então fizeram lá as operações. Assim, vão fazer para dizer que a gente não fez nosso dever.
Uhum.
E 40 dias você no hospital, foi assim incrível, né? E também muita gente veio no hospital. Eu sei que no primeiro dia, né, o hospital onde eu estava, tiveram que cancelar os telefonemas, né? E falaram assim: não, por favor, não aceitamos mais telefonemas, por favor. Aí acharam uma brasileira, a Carla, que morava em Zagreb, que ficou o meu porta-voz, né? Eu tinha até um porta-voz lá na Croácia, meu Deus, que chique. Eu me sentia assim, igual um presidente, sabe? Que tinha tanta gente vindo nos Estados Unidos. Irmão, o Greg chegou dos Estados Unidos, outro chegou da França, outro chegou da Áustria, chegou do Montenegro, um veio da Síria, né, correndo. Meu Deus, quem sou eu, né? Aí chegou um dia 13 brasileiros, assim, que isso até é mais interessante, que é uma igreja bem simples de Santo André, pessoas que foram levar um missionário na Bósnia, um jovem. Eram pessoas assim, que eram da Cracolândia, que trabalhavam no reciclagem de lixo, pessoas muito simples que juntaram aquele dinheiro para levar o seu missionário na Bósnia, e no caminho foram me visitar. Eu nunca vi uma igreja se mobilizar para ir até o campo e entregar o seu missionário lá no campo missionário. O mais impressionante eram pessoas simples, pessoas que vendiam da reciclagem, pessoas de rua, que foram lá, crentes agora, levar esse jovem, foram me visitar no hospital, assim, cheiro. Meu quarto tinha que fazer uns grupos, né? Um grupo entra, depois outro grupo entrava, e as pessoas assim, mas quem é esse homem, né? Que tanta gente vem visitar, né? Foi uma comoção. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Eu tô na cadeira de rodas hoje, era para ficar tetraplégico, que paraplégico, não reclamo, eu agradeço a Deus, porque nesses 40 dias no hospital e na outros hospitais de reabilitação, eu vi muita gente com um caso muito menos grave, está na situação pior do que a minha. Então, como o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Eu realmente tenho aprendido isso a cada dia, em tudo dar graças. Eu tenho uma cadeira de rodas, eu tenho um sofazinho, eu tenho um carro, eu tenho fraldas boas, eu tenho tudo. Então, mesmo que eu use hoje fraldas, eu estou feliz que a minha saúde está de qualidade. Tem gente que eu vi que ficava horas jogada às traças, né? Então, uma coisa que eu aprendi muito mesmo, em tudo da graça, e que Deus usou esse acidente para mexer com muita, muita gente no mundo inteiro, e até hoje, né? Quando eu fico andando pela Boston, pelos outros países com minha cadeira de rodas, você não se aposentou ainda? Sem aposentar com 62 anos, eu tô jovem.
Muito bom.
Deus tem ainda muita coisa para fazer, eu creio, através da minha vida. E quando eu voltei para Boston, os jovens da igreja falaram assim: Walter, Deus te mandou de volta para nos empurrar ainda, porque a igreja precisa de você aqui ainda para que possamos continuar esta obra. E graças a Deus, 7 jovens terminaram a escola bíblica, temos 4 missionários, a igreja com 30 pessoas. Então, são jovens que estão no campo missionário, têm um coração para Jesus. Então, eu falei assim: não, Deus não te levou porque a gente precisa de você ainda, né?
E você não chegou nem cogitar, nem passou pela cabeça a ideia de voltar para o Brasil depois do acidente.
Não, eu, hein? Minha família queria, de qualquer maneira, você tem que voltar para o Brasil. Até hoje, né? Eu tô aqui no Brasil, as minhas irmãs ficam tentando me convencer a ficar no Brasil, convencer as igrejas a não me deixar sair do Brasil.
Uau. Assim,
gente, eu sou adulto, eu não preciso, eu sou uma criança, né? Eu não tô doido. Eu não tenho que fascinar no Brasil. Fazer o quê? Eu vim aqui só para tentar despertar as igrejas e conscientizar acerca da necessidade de fazer missões. Para as pessoas, olha, tá vendo minha situação? Essa cadeira de rodas não impede que eu faça missões. Então, você que tá aí bem de saúde, né, tá bem, o que te impede de fazer a obra de Deus? Então, se nenhuma cadeira tá me impedindo, então o que vai poder impedir, né?
Caramba, Walter, que lição mesmo para todos nós que estamos ouvindo. E ver que você continua com a mesma alegria, a mesma disposição, a mesma paixão, né? Mesmo amor pela missão, mesmo amor por Jesus depois de tanto tempo, né?
Eu me divirto, né? Eu falo assim, quem quer ter adrenalina, engraçar sua adrenalina, tem que seguir a Jesus, tem que experimentar, né? I rejoice myself, como disse, eu fico empolgado, né? Nessas igrejas, gente, vão enviar, vão embora, vão fazer missões. Se Jesus está voltando, então vamos apressar, como diz o apóstolo Pedro, apressar o dia da sua vinda pregando o evangelho, né? Não sentado esperando, mas pregando o evangelho.
Aí tem o segundo plot twist, né? Eu lembro, assim, das nossas conversas mais particulares, você expressava o seu desejo de casar-se, né? Você nunca, acho que nunca desanimou dessa ideia. Você orava por uma esposa que pudesse te acompanhar, estar com você e tal. Aí, de repente, você sofre um acidente, sua vida muda completamente, parece que esse sonho ficaria mais longe, né? Porque agora é um pouco mais difícil. Mas, de repente, as coisas mudam. Eu quero ouvir essa história de amor. Acho que a Dri também, mais do que eu, que é muito ouvir essa história de amor aí, que a gente só soube por cima, assim.
Só
como
por
assim?
Cima,
como
é?
Assim, Walter?
Então, mas é verdade, quando eu tive acidente, eu estava com 57 anos. Eu achava assim que depois que eu tive acidente, eu estava esperando só ir pro céu. Aí veio a Covid, né? Aí começou a morrer um missionário aqui, um missionário ali, pastores morrendo. Eu disse assim, eu também quero morrer.
Chegou minha vez, né?
Quem sabe agora esse vírus me pega aqui e eu vou pro céu, né? Já que eu perdi o primeiro trem para ir pro céu, agora essa aqui eu não vou perder, não. A coisa que eu menos esperava era pensar em casamento. Se já que eu estava bem, estava difícil, né? Com 57 anos, e agora eu caio na cadeira de rodas, quem ia querer homem na cadeira de rodas? Então, achava assim que não era, não fazia mais parte dos meus planos realmente. Assim, agora o que eu preciso é procurar viver uma vida de qualidade. Inclusive, o problema que eu tinha na minha mente, assim, se eu fosse achar a esposa, eu dizia, ah, porque você está precisando de uma cuidadora. Então, qualquer coisa que eu fosse pedir, hoje se levar do lado, é porque está precisando de alguém que tome conta dele, né? Então, essa é a última coisa que eu queria pensar, que casar para ter alguém para cuidar de mim. Eu não quero, eu não preciso. Graças a Deus, eu cuidei de muitos jovens, criei muitos jovens de rua e de outras situações que hoje que me amam e que me ajudam. Então, eu achava que não precisava. Aí, foi interessante porque nós temos um irmão que também é paralítico. Ele fazia distribuição de folhetos. Aí, insistia. Valde, temos que distribuir folhetos, temos que distribuir folhetos. Aí, eu paguei para imprimir os folhetos e, naquela semana, ele ia fazer a distribuição. Aí, falei assim, tá bom, vamos orar, vamos pedir a Deus. E na sexta-feira, na reunião de oração, falei assim, vamos pedir a Deus para Deus abençoar esses folhetos. E se uma pessoa se converte, já valeu a pena todo o esforço que nós temos feito, né? De estar distribuindo, de estar pagando para imprimir, essas coisas assim. E oramos para que uma pessoa, pelo menos, recebesse o folheto. E no dia seguinte, essa moça viu um folheto na sua caixa de cartas e tinha o telefone da igreja. Ela estava passando uma situação muito difícil. Leu e telefonou para o nome da igreja. E no domingo, no dia seguinte, ela já estava na igreja. E ali fez sua decisão para Cristo. E foi depois de vários meses, era uma pessoa muito assim, arredia, né? Assim, muito correta, né? Se converteu, assim, não queria nada com ninguém. E ela chegou um dia e falou assim: olha, pediu pra tomar um cafezinho, vou tomar um chá, assim, eu não tomo chá com ninguém, precisa de mulher sozinha. Aí levei, tinha dois jovens do Brasil que estavam comigo, eles falaram assim: não, vai, poxa, a gente vai com você. Aí levei os meus dois guarda-costas, né? Aí eu fui, e quando cheguei lá no shopping cedo pra tomar o café com ela, você, ó, espere os seus rapazes aí que eu tiver pra falar sozinha com você, meu senhor, irmã, desculpe, mas eu não converso com as mulheres sozinha. Aí tudo bem, aí fiquei num local bem acessível, assim, que todo mundo pudesse ver a gente, né? Na entrada do shopping, num lanchonete. E ali ela, depois de conversar, falou assim: olha, eu gosto de você, quero casar com você. Você anda.
Olha isso!
Assim, não pode perder tempo, né, Walter?
Eu tirei direto o negócio, assim, eu falei: meu Deus, eu fiquei em choque. Meu Deus, que é isso? A mulher pedindo pra casar comigo direto, assim, tá? Deus colocou no meu coração, eu falei: você viu você assim, tal, tá aí. Aí ficou umas duas horas ali, vamos orar, então. Falei assim: vamos orar? Não é coisa muito séria, tem que falar com meus mentores. Aí joguei a bola pros meus mentores, vou falar com meus pastores lá nos Estados Unidos, no Brasil, na Bélgica, pedir informação, o que eles acham. Aí comecei com cada um, realmente. Aí fizemos quatro semanas, uma vez por semana, uma reunião, tomar um chazinho pra conversar sobre essa decisão.
Você e ela?
É, eu e ela.
Ah, você marcava uma reunião, vamos discutir nosso futuro, né? Um cafezinho.
Tá, vamos, sempre se alinha nossos pontos aqui. Aí no final, falei: tudo bem, tá bom, vamos namorar. Assim, só que eu vou ter que falar pra minha igreja primeiro, vai ser somente oficial no dia que eu falar pra igreja. Nada de beijinho, nada, enquanto não falar pra igreja. Aí, no dia que eu fui na igreja, meu filho, não sei, ó, assim, ó, hoje tem aqui essa irmã que tá aqui na igreja, então a partir de hoje, quero dizer pra vocês que nós vamos namorar. Meu amigo, aí foi o segundo choque. A igreja ficou em choque. Ninguém imaginava, ninguém pensava. Nem, olha, quando eu falei, foi um choque. Aí foi a maioria que aplaudiu e a minoria que é isso? O que está fazendo, senhor? Aí uma irmã se manifestou lá que queria também, né? E também estava pensando em casar comigo.
Ah,
aí
é? Vocês.
Olha! Olha. Foram mais quatro, meu amigo. Meu Deus, eu não
Caramba,
sabia
que eu tava tão bem assim. Que homem irresistível.
Eu não sabia que eu tava tão desejado entre as nações. Meu Deus, vai ser meu Deus. Aí uma falou assim: não, mas você falou que não queria casar, então não pensava mais. Aí veio uma dos Estados Unidos também querendo, que veio, eu não sabia, né? Veio lá pra me conhecer e falar comigo. E quando chegou, foi aquele mal-estar geral no CNF. Desculpa, mas já tenho namorada e tal. Nossa, porque que ninguém falou isso antes, né? Disse: meu Deus, pô, eu tô aqui porque essas mulheres não falaram antes, vão deixar tudo pra última hora, quando uma fala, a todas as outras querem. Então, se eu soubesse...
E você achando que ninguém te queria, né? De repente, todo mundo te queria...
Eu não sabia que eu tava tão desejado assim. Disse: meu Deus, quem queria um homem de 59 anos, paralítico, né? E na Bósnia-Herzegovina, quem queria um homem desse? E no final, não é que não tinha umas que queria. Minha irmã ficou doida no Brasil. Não, mas o Senhor me revelou essa aqui pra você. E você não pode, cara. Sabe assim que é essa?
Uau.
Isso foi uma briga. Meu filho, foi uma briga. Eu não acreditei que o negócio ia ser tão difícil assim. Mas o pior é o seguinte, né? Quando você tá sozinho, ninguém te quer. Quando alguém te quer, todo mundo quer, né?
Uhum.
Ah, meu Deus. Então eu casei no dia 15 de junho de 2022, um dia que eu completei 60 anos. Então, meu presente de aniversário foi o meu casamento. Casei com 60 anos.
Mas foi com a primeira que te pediu, né? Você não mudou primeira, de ideia.
Claro, as outras foi outras... corajosa, eu tô de acordo. E qual que é a nacionalidade dela?
Ela é bósnia.
Olha só.
É a mesma cidade minha, né? Tinha 43 anos, são 17 anos de diferença, ainda por cima 17 anos de diferença. É um choque também, né, de casamento, que pra quem viveu 60 anos sozinho, né, sozinho assim, entre aspas, cheio de gente em casa, e de repente agora tem uma mulher dentro de casa, na sua vida, compartilhar a sua vida com outra pessoa, suas intimidades, tem sido um grande desafio, mas hoje pelo menos eu tenho uma ideia melhor do outro lado da moeda, né, como é que funciona, né, o casamento, tentando aprender, né, que eu tô tentando aprender, são quase 2 anos, agora em junho vai fazer 2 anos, nós estamos aprendendo a colocar os ponteiros, né, em ordem para poder funcionar melhor para a glória de Deus e a felicidade dos casais, o nosso e dos outros, né?
É.
Uma coisa que muitas pessoas dizem assim: mas você casar para quê? Você não precisa. Você tem um ministério, o seu ministério é público, né? Tem muita gente olhando para você, então tem que saber muito bem o que está fazendo. Você não é um homem qualquer. Foi assim que alguns irmãos, né, sábios falam assim: você não é um homem qualquer. Você tem que saber o que está fazendo, porque qualquer decisão sua afeta muita gente mesmo que tem te acompanhado, que tem estado com você. você durante esses... Eu tô há 40 anos na obra missionária, então é muito tempo, são 4 gerações de pessoas que nos acompanharam e que têm nos acompanhado. Então, assim, não foi uma decisão muito fácil, porque envolvia muitos conselhos, assim, de pessoas que achavam que talvez não ia dar certo, era um risco muito grande fazer isso, né? E eu tinha que saber muito bem o que estava fazendo. Bom, fiz e estou aqui. Estamos juntos para ver o que vier, né? Como diz o...
Muito bom, Walter.
Que legal. Oh, que legal. É muito legal ouvir, porque a sua vida tem muitas emoções, assim.
Ué?
Não, e isso é muito empolgante, porque, assim, a gente sempre gostou muito de ouvir histórias e incentivar pessoas através das histórias da vida das pessoas que a gente ouviu. E a gente conhece muita gente, por exemplo, que fala, ah, porque eu já tenho 60 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E acho que a vida acabou já, sabe? E não, tem muitas histórias, muitas aventuras ainda pela frente, né?
Como você achava durante a pandemia, né, Walter? Deus teve que mover as coisinhas aí pra te falar, não, tem muita coisa
tem
pela
muita
frente ainda.
Tem aventura pela frente ainda.
Não, e é interessante realmente, quando você pensa que já conheceu tudo, já experimentou tudo, aí Deus começa algo novo na sua vida. É incrível que o caminhar com Deus é algo assim, sempre quando você pensa que já chegou um clímax da sua aventura, chegou o máximo, de repente algo novo se desponta assim, você, meu Deus, como é possível isso, né? Então, eu tô vendo a nova aventura, né? Novas aventuras, tem muitas aventuras. Nossa, eu tô empolgado.
Ah, que legal.
Nosso casamento, mas com as possibilidades de estar servindo, né? Melhor ainda na Europa e nesse continente tão necessitado e com muitos contatos, muita... Nossa, eu tô assim, muito empolgado mesmo e graças a Deus, Deus tem coisas incríveis pra nós.
E com o que você sonha, Walter? Com 62 anos, o que você espera dos próximos anos? O que tá enchendo o seu coração no momento?
Eu espero ainda muita coisa, nova geração de jovens pessoas, de formar novos líderes, né, de estar servindo melhor o continente europeu, não só a Bósnia, mas os Balcãs. Então, fazendo essa conexão, e agradeço a Deus como eu morei na Bélgica, então consegui ter muita conexão nesses países, né, da França, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suíça, então, agora mais é na Itália, nos últimos tempos. Então, assim, eu vejo que Deus tem algo assim muito importante, talvez nessa área de conexões também, de ajudar a trazer missionários brasileiros para a Europa, mas para ajudar os europeus, né, os imigrantes, não e formar a igreja brasileira, ficar ganhando brasileiro. Não é que não precisam do evangelho, mas eu acho que o europeu precisa muito de Jesus. Não é tarefa fácil, vocês sabem que é um trabalho de formiguinha, né? É muito difícil. Uma alma que se converte é uma, assim, uma coisa muito grande, né? Então, minha esperança é fazer o máximo enquanto estou vivo. Então, quero dar o máximo de si para poder ver o máximo de pessoas indo para o céu, porque é lá onde nós vamos passar a eternidade, né? Então, aqui é só, é tudo temporário, né? Então, minha expectativa é a eternidade. Então, enquanto eu não vou, vamos tentar levar o máximo de gente com a gente, não é isso?
É isso aí.
Muito legal.
Ó, então, assim, a gente já deixa o nosso próximo encontro marcado para daqui 18 anos. Você vai ter 80.
Ai, meu Deus.
Oitentinha, Walter, tá de boa, vai. 80 hoje em dia é o novo 60.
É, eu tô percebendo. Então, pensei que 80 anos aqui, lá na Europa, no nosso caso, é para dirigir no carro, tá vendo a vida normal, né? Você,
então,
meu Deus.
Então,
80 aqui na Europa é tranquilo.
Ai, Walter, que legal, Walter. Que conversa gostosa. Que bom que deu certo a gente combinar esse horário pra gente conversar e fazer esse revival aqui do nosso primeiro podcast, 18 anos depois. Atingindo a maioridade. Né? Agora a gente já pode fazer umas coisas que não podia fazer antes, né? Como podcast, então...
Tipo, já pode se ver
já
na
pode
câmera,
se ver.
Olha aí, ó.
A gente seguia naquela época, né?
Não, aquela época, a gente não tinha internet rápida. Então, assim, foi um milagre acontecer isso em 2006. Estamos de volta aqui com um pouco mais de tecnologia e podendo nos aproximar aqui por meio dessa conversa. Obrigado pelo tempo, que a gente não perca o contato de novo, né? E mantenha uma conversa aí. E, ó, temos que fazer aquela viagem pra Bósnia ainda, André.
Nossa, eu tenho tanta vontade, gente.
É.
Sério.
Vai apresentar pra gente a Bósnia ainda, Walter.
Mas eu vou aparecer na Espanha antes de vocês irem pra Bósnia, viu?
Ai, pode
por
vir.
Favor, pode por vir, favor. Será certeza. Muito bem recebido, viu?
Linares. Então, essa semana que vem eu vou pra Piracicaba ver os de Gáspares e os...
Olha só. E os Moda?
Opa, né? Os Modas e os Gáspares, né?
Olha aí, manda um abraço a todo mundo. Legal. Fala que a gente tá chegando também. Em julho estaremos lá.
E já faz propaganda desse programa aqui, ó, pro pessoal. O pessoal fica fazendo um monte de pergunta pra você. Ah, como que é a sua vida? Vou falar, ouve lá no podcastirmãos.com.
É.
Já poupa a sua voz.
Vou colocar minha próxima informação aqui, olha. Olha esse podcast que vocês vão saber um pouco mais da vida do Walter nesses 18 anos, conhecer um pouco pouco mais o irmãos.com.
Muito aê, bom, Walter. Muito bom. Valeu, até o próximo encontro. Que seja antes de 18 anos.